A mensagem a seguir foi originalmente pregada por John MacArthur, da Grace Community Church, no sul da Califórnia, Estados Unidos. John é pastor, autor, presidente do The Master's College and Seminary e orador destacado de Graça para Você, seu ministério de ensino da Bíblia através da mídia, responsável por desenvolver e distribuir seus recursos ao mundo todo. Essa mensagem traduzida tornou-se possível por meio de Graça para Você e seus colaboradores. Ao término dessa mensagem, você obterá informações de como entrar em contato com Graça para Você. E agora, aqui está o professor de Bíblia de Graça para Você, John MacArthur, liberando a verdade de Deus, um versículo de cada vez.
Mensagem 57-3 – As ações de quem perdoa. Esta manhã, em nosso estudo da Palavra de Deus, retornamos à carta de Paulo a Filemão, a Epístola de Filemão. Esta breve epístola de 25 versículos curtos, um capítulo e uma lição viva sobre o perdão. E este é o terceiro aspecto desta pequena epístola, e novamente nesta manhã nos sentaremos aos pés de Paulo e aprenderemos a perdoar. Você lembra que os primeiros três versículos nos deram a introdução. Então os versículos 4 a 7 nos mostraram as características de alguém que perdoa. E agora nos versículos 8 a 18 chegamos à ação do perdão em si. Vamos examinar a questão do perdão. Vamos recordar um pouco, fazendo uma pequena revisão, caso você tenha se esquecido ou seja novo aqui conosco. Filemão era um cristão leigo que vivia na cidade de Colossos, e em sua casa a igreja de Colossos se reunia. Ele foi levado a Cristo por Paulo. Sua esposa era Áfia, seu filho Arquipo. Eles tinham um escravo com o nome de Onésimo. Onésimo fugiu. Ele era um fugitivo, um escravo fugitivo. Ele queria a liberdade dele e acabou em Roma. E quando ele estava lá em Roma, de alguma forma, pela providência de Deus, ele encontrou o apóstolo Paulo. Paulo era um prisioneiro em uma casa alugada, e capaz de fazer algum ministério. E, de alguma forma, este escravo fugitivo, Onésimo, foi levado a Paulo, e Paulo o levou a Cristo. Agora, ele o envia de volta ao seu dono, Filemão, com esta carta pedindo a Filemão que o perdoe por sua deserção, por ser fraudado e por tudo que ele estava devendo a Filemão, roubando as coisas quando ele saiu. Então, é uma chamada de um homem para perdoar quem pecou contra ele, ou seja, este escravo fugitivo Onésimo. O tema deste pequeno livro é o perdão. Curiosamente, a palavra nunca é mencionada aqui. É quase como se o Espírito Santo deixasse um espaço em branco para ser preenchido. A palavra está em todo lugar, mas nunca foi mencionada como perdão. E, no entanto, fica claro para o leitor sobre do que se trata. Outra curiosidade deste livro é o fato de que há princípios doutrinários dados que proporcionariam a base para o perdão. Você deve presumir que mesmo um teólogo, como o apóstolo Paulo, que estava chamando um homem para perdoar, não estava querendo lhe ensinar a teologia do perdão ou os princípios bíblicos que fazem do perdão. Uma ordem, um requisito ou um mandato. Você não os encontra aqui. Na verdade, ao passar por esta epístola, não há nada em termos de princípios sobre o perdão. O apelo, pelo contrário, não é a lei ou princípio, ou teologia, ou textos bíblicos sobre o perdão, mas o apelo é amar. Ele toma o terreno alto. Ele sabe que Filemão é um homem piedoso. Ele sabe que ele é um homem espiritual. Ele sabe que ele é um homem cujo coração para Deus é justo. E assim, ele não faz nenhum apelo à lei, mas ele faz um apelo ao amor. E novamente eu digo que o fundamento aqui é o amor. Agora, devemos admitir que Filemão conhecia a teologia do perdão. Devemos admitir que Filemão conhecia os princípios em que o perdão é construído, as doutrinas bíblicas que nos levam ao perdão. Ele devia saber. É óbvio que ele foi fundamentado no conhecimento da palavra. No entanto, tanto quanto eu gostaria, não posso fazer a mesma suposição sobre todos vocês. Eu poderia apelar para o fundamento do amor, mas não tenho certeza de que todos vocês entendam a teologia do perdão que se encontra abaixo desse apelo. E assim acho que seria bom para nós um breve resumo da nossa discussão nesta manhã para estabelecer alguns elementos fundamentais do perdão, que despontam nas Escrituras, que nos obrigam a perdoar do ponto de vista da palavra autorizada de Deus. Deixe-me dar-lhe 7 chaves, ou 7 elementos, ou 7 características de uma defesa teológica, doutrinária e bíblica para o perdão. Número 1. Não é somente o assassinato que é proibido pelo 6º mandamento, mas a falta de perdão. Não é o assassinato isolado que é proibido pelo 6º mandamento, mas a falta de perdão. O 6º mandamento, não matarás, essa é apenas uma declaração muito tênue que precisa de muito mais conteúdo para preenchê-la. E para esse conteúdo, devemos lembrar do capítulo 5 de Mateus e as palavras do próprio Jesus. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Em outras palavras, Jesus disse que quando Deus disse não matarás, ele também quis dizer que você não deve odiar, você não deve ter maldade, você não deve se irritar, você não deve se irar, não deve ter desejo de vingança, não deve buscar a vingança, não deve apresentar falta de perdão. Deus também proíbe isso. A teologia do perdão realmente começa com o Decálogo, ou os 10 mandamentos. Não devemos somente não matar, mas não abrigar quaisquer tipos de emoções que finalmente, num extremo, possa acabar tirando a vida de alguém. Agora, como posso me despojar de algumas dessas atitudes de raiva, hostilidade e falta de perdão e vingança? Bom, em primeiro lugar, encontre alguém que você não quer perdoar como a criação de Deus. Em outras palavras, ame essa pessoa e perdoe, pois Deus está nela. Por cada um de nós que foi criado à imagem de Deus, embora essa imagem esteja marcada e prejudicada, seu olhar para um crente que é cristão, ele é, portanto, santo, e ele tem algo da imagem moral de Deus. E posso perdoá-lo pelo que há de Deus nele. Se eu olhar para um incrédulo que é profano, ele ainda tem a imagem natural de Deus, e eu posso perdoá-lo para o que de Deus está nele. Se eu olhar para um incrédulo que é profano, ele ainda tem a imagem natural de Deus e eu posso perdoá-lo para o que de Deus está nele. Poderei substituir minha raiva e minha falta de perdão com reverência se eu puder ver a imagem de Deus em alguém. Além disso, Jesus disse, ame ao seu próximo como a você mesmo. Certamente você procura ver a imagem de Deus em você, não é mesmo? Você não se considera eminentemente digno de perdão? Não é difícil entender por que alguém não o perdoaria? Você certamente sempre está pronto a se perdoar. Você não tem rancor contra si mesmo. Você não impõe penalidades contra si mesmo. Você não é vingativo com você mesmo. Se você não peca contra você mesmo, não tem um desejo de destruição, mas um desejo de bênção, a recuperação que você busca. Então você deve, em primeiro lugar, perceber que qualquer ódio, qualquer tipo de falta de perdão, é uma violação do mandamento de não matar, porque está subjacente a essa atitude de assassinato, que tiraria a vida de alguém se pudesse e fugiria, ou infligiria dano a eles se pudesse. Além disso, se você lidar com essa atitude, vai reconhecer que a sua falta de perdão é real, evidente e egoísta. Você tem que lidar com seu egoísmo. É exatamente esse amor próprio por si mesmo que faz você agravar as falhas de outros que ofendem você. Vou dizer novamente, é sua autoestima que faz você agravar as falhas de outros que lhe ofendem. Por outro lado, se você é humilde e altruísta e nega-se a si mesmo, verá a si mesmo como uma pessoa tão humilde que nenhuma ofensa contra você poderia ser considerada significativa. Um ego de autoestima e orgulhoso é facilmente irritado e geralmente implacável, porque pensa tão bem em si mesmo e odeia quem ofende essa gloriosa entidade. Então, não é simplesmente não poder matar, Deus diz. Você não deve odiar, você não deve ficar com raiva e você não deve ser implacável. E se você é implacável, você manifesta o egoísmo, não vê em outros a imagem de Deus e assim viola o 6º mandamento. deixe-me dar-lhe um segundo fundamento teológico para o perdão. Quem lhe ofende, ofendeu a Deus. Quem lhe ofendeu, ofendeu um grande Deus. E se Deus, o Santíssimo, lhe perdoou de um pecado tão grande, você pode simplesmente perdoar um pecado menor? Você entendeu isso? Davi, que pecou contra Bate-seba, que pecou contra o marido dela, Urias, que pecou contra sua própria esposa, seus próprios filhos, sua própria nação, Davi, que pecou contra todas essas pessoas, disse no Salmo 51, pequei contra ti somente. Em outras palavras, ele sabia que, independentemente de ter ofendido aos homens, ele ofuscou mais a Deus. E se Deus pode perdoar a ofensa maior, então por que você não pode perdoar a ofensa menor? Essa é a questão. Esse é o problema inexplicável na parábola de Mateus 18, onde o rei perdoa um homem com uma dívida impagável, mas o homem não pode perdoar outro homem com uma dívida muito simples. Ao invés disso, estrangula-o e o lança na prisão. E o ponto é, como no mundo você pode ver Deus perdoar a maior ofensa e você não perdoa a menor? Qualquer crime contra você é um crime maior contra Deus. Quando alguém pecar contra você, pode ofendê-lo. Ofende mais a Deus. Por quê? Ele é mais santo do que você. O pecado é mais pecaminoso para ele. É mais ofensivo para ele. A mesma ofensa pode ser uma coisa séria para você. É muito mais grave para um Deus infinitamente santo. No entanto, Deus perdoa misericordiosamente. Você é mais justo? Você é mais santo? Você é um tribunal superior com uma lei mais elevada? A verdade é que se você não perdoa, você não é como Deus. Você é mais como o diabo. Não se esqueça, você tem muito mais para ser perdoado por Deus e não há comparação entre as ofensas de outros homens contra você e suas ofensas contra Deus, seja em número, em seriedade ou em consequências. Ninguém pode lhe ofender mais do que o modo de como você ofende a Deus. E Deus lhe perdoa. Então não pode perdoar os outros? Você merece a condenação de Deus, e eu também. Mas Ele nos perdoa de todas as nossas transgressões. Você vai passar sua vida buscando vingança pelos pequenos ferimentos insignificantes que vieram contra você? Qual é a teologia do perdão? Lembre-se disso. Deus proíbe a raiva, o ódio e a falta de perdão. Não proíbe apenas o assassinato. Lembre-se disso. Ele foi mais ultrajado do que qualquer um de nós e nos perdoa. E você, que é menos injustiçado, deve perdoar. Princípio número 3. Muito importante. Você não contemplará o perdão de Deus se não perdoar os outros. Observamos que em Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Em outras palavras, no sentido de nossa relação com Deus, estaremos diante dele com o pecado imperdoável sob seu castigo se não perdoarmos aos outros. Esse é um preço alto para pagar pela falta de perdão. Se você se recusar a perdoar alguém, também não será perdoado e será cortado da comunhão significativa com Deus e viverá sob o castigo. Número 4. Você não terá o amor dos irmãos se você não perdoa. Você não apreciará o amor dos irmãos se você não perdoa. Em outras palavras, você nunca poderá participar da alegria da comunhão e do amor dos irmãos se você não perdoa. Você se lembra da parábola em Mateus 18? Você se lembra de que o homem saiu sufocando seu amigo e disse: "Eu quero tudo o que você me deve", e ele não o pôde pagar. Então ele o jogou na prisão até pagar tudo o que lhe devia. Aqui estava um homem que foi perdoado por Deus, mas ele não perdoou um amigo. No versículo 31 de Mateus 18 diz: vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. O que é isso? Eu vou lhe dizer o que é. Seus amigos cristãos veem você com uma atitude implacável, indo a Deus e dizendo: Deus, você tem que disciplinar essa pessoa. Há realmente uma imagem de disciplina na igreja. Os santos diante de Deus e dizendo: Deus, exerça alguma disciplina na vida dessa pessoa. Você destruirá seus próprios relacionamentos com outros cristãos que terão que ir a Deus e pedir-lhe que lide com você em termos de disciplina e castigo, se você não perdoa. Se você não perdoa, eles serão implacáveis e eles vão pedir a Deus para lidar com você. E assim você não só perderá a comunhão com Deus, mas perderá o doce apoio, encorajador, amoroso e afirmativo de outros crentes que o veem como uma ameaça à pureza da igreja. Eles irão a Deus para pedir que mude sua vida ou terão que expulsá-lo. Ouça, a teologia do perdão funciona assim. Deus proíbe a atitude de falta de perdão tanto quanto a um assassinato. Deus foi muito ultrajado por nossos pecados. No entanto, Ele perdoa para que você possa perdoar. Você não gozará da comunhão com Deus, que flui do perdão, se não perdoar aos outros, nem gozará da doce comunhão e do amor dos cristãos. Número 5. Um elemento muito importante na compreensão do perdão. Se você não perdoa e, em vez disso, procura vingança, você usurpou a autoridade de Deus. Você usurpa a autoridade de Deus. Na carta de Paulo aos Romanos, naquele maravilhoso e prático capítulo 12, ele diz nos versículos 14 e 19, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Então, no versículo 19, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Deixe a vingança para Deus. Quando você não perdoa, carregando essa atitude de raiva, amargura e hostilidade, estará presumindo literalmente que quer tirar a espada do juízo divino da mão de Deus e usá-la você mesmo. Estará dizendo, Deus, dê-me essa espada, vou cuidar disso. Sua atitude estará dizendo, devo me vingar porque Deus é injusto, ou Deus é lento, ou Deus é indiferente, ou Deus simplesmente não entende. Deus é ignorante, ele não consegue julgar, e isso é tudo uma blasfêmia. Deus é muito melhor e capaz de lidar com qualquer ofensa contra você do que você mesmo. Ele é capaz de lidar com a consequência do pecado melhor do que você. Ele tem o melhor entendimento da questão. Você é limitado para entender. Ele tem a autoridade máxima. Você não tem nenhuma. Ele é imparcial e justo. Você é egoisticamente parcial. Ele é onisciente e eterno. Vê o fim de tudo. Você é míope, ignorante, não vê nada além do momento. Ele é sábio e bom, e tudo o que ele faz tem propósitos perfeitamente justos. Você é ignorante e cego, por isso a sua ira e seus propósitos podem ser maus. Não faz sentido blasfemar tanto a ponto de tirar a espada da mão de Deus e usá-la você mesmo. Número 6. Ponto muito importante. A ausência de perdão o torna impróprio para a adoração. A ausência de perdão torna você impróprio para adorar. Mais uma vez, no Sermão da Montanha, de Mateus capítulo 5, Nosso Senhor disse, se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e então voltando faze a tua oferta. Não se atreva a me adorar se você não estiver totalmente reconciliado com seu irmão. Você não pode se aproximar de Deus em tal estado de espírito, com falta de perdão. Estará impróprio para ter comunhão com o povo de Deus, impróprio para comunhão com Deus. Estará em uma situação de pecado grave. Não poderá ser uma bênção para os outros. Não será aceitável para Deus. Observe que a teologia bíblica para o perdão envolve a compreensão de que Deus proíbe a falta de perdão, tal como um assassinato, que ele, embora mais ultrajado, ainda perdoa. Você também deveria. Se não perdoa, perderá a comunhão com Deus e o amor dos irmãos. Se você não perdoa e sente que precisa fazer uma retaliação, então usurpará a própria vingança de Deus, um ato de blasfêmia, e assim se tornou incapaz de adorar. Finalmente, muito importante, os danos e ofensas contra você são suas provações e tentações. Isso é muito importante. Você deve reconhecer que sempre que algo lhe acontece, uma ofensa ou um pecado contra você, isso é uma prova ou tentação, e você tem que lidar com isso como tal. Mais uma vez, de volta a Mateus 5,44, Jesus disse: Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Se você quer ser verdadeiramente cristão, se você quer manifestar verdadeiramente que é filho de Deus, se quer ser um cristão autêntico, então não importa o que alguém faça com você, você os perdoa e os ama. Toda vez que alguém lhe ofender, é uma provação ou uma tentação. Se você passar no teste do perdão, produzirá força. Se você falhar nisso e não perdoar, estará transformando a tentação em pecado. Os acontecimentos que ocorrem em sua vida estarão diante de você. Uma resposta certa faz com que a provação produza retidão. Uma resposta errada torna uma tentação em injustiça. A única preocupação que você deve ter sobre a ação de alguém contra você é ter certeza que não cairá em pecado. Sua preocupação não é o que os outros fazem contra você, mas sim em que se tornar mais forte para que a tentação não produza pecado. Agora, vamos supor que Filemão sabia tudo sobre o perdão. Por isso, Paulo não menciona a palavra perdão nessa carta. E com certeza, a teologia do perdão era conhecida por Filemão. E agora voltemos ao texto. Tendo entendido tudo isso, Paulo, em vez de construir seu caso sobre uma reafirmação do fundamento teológico do perdão, o eleva a um plano mais alto e apela ao amor, sabendo que Filemão já sabia do fundamento doutrinário. Versículos 8 e 9. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. O que ele está dizendo? Olha, eu posso lhe dar uma ordem. Tenho confiança suficiente na minha comissão em Cristo e tenho coragem suficiente como apóstolo, diretamente comissionado por Cristo ressuscitado, para lhe dar uma ordem, para perdoar com base na teologia do perdão, que é mandamento de Deus. Tenho o direito divino de lhe ordenar. Não tenho falta de coragem para usar esse direito divino. Porque estou em Cristo e me foi dada em minha comissão, eu posso exigir que você faça o que é apropriado ou, literalmente, o que é apropriado pelo Senhor e o que é distintamente cristão. Ou seja, você tem que perdoar. No entanto, no versículo 9 ele diz: Prefiro, todavia, solicitar em nome do amor. Vou levar o perdão a um plano mais elevado. Paulo amava Filemão. De volta ao versículo 1, ele o chama agapetos, amado. No versículo 7, ele diz: Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor. Havia um vínculo de amor entre esses dois homens. Não havia necessidade de enviar-lhe uma ordem. Você lembra o que Jesus disse? Se você quiser guardar a lei, faça isso. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Paulo disse: Nisto é cumprida toda a lei. O amor cumpre toda a lei. O amor é o cumprimento da lei. Ele diz em Romanos 13: O amor é o padrão mais elevado. Quando alguém possui o verdadeiro e piedoso amor virtuoso do Espírito, esse é o padrão maior, vai além da lei. Ele obriga alguém a fazer o que é certo. E enquanto o perdão é obrigatório na Escritura, e enquanto poderia ter sido ordenado pela autoridade apostólica, Paulo conhece o homem a quem ele fala, e que é um homem motivado pelo amor. Ele não está falando com um irmão pecador que está na carne. Ele está falando com um homem temente a Deus e espiritualmente maduro, e o amor moverá seu coração. Então, a referência à autoridade de Paulo é colocada ali apenas para que Filemão olhe para isso e veja um pouco, e logo a seguir é retirada. Um pequeno lembrete que Paulo poderia usá-lo se quisesse, mas só estou pedindo por amor, e em seguida para amaciar o coração de Filemão, porque esta é uma cena difícil. ele lança suas declarações sobre si mesmo. Faça isso por amor, diz ele. Todavia, solicitar em nome do amor, sendo o que sou Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus, para alcançar o coração de Filemão, Paulo quer usar alguma comunicação simpática. Ele diz, você fará isso por mim? Ele realmente está puxando suas cordas do coração aqui. E ele fala de si mesmo em duas maneiras, meio patéticas, com a intenção de estabilizar Filemão. Afinal, este é um ponto da carta bastante interessante, que Filemão estava lendo. Assim como você e eu estamos hoje. E ele estava passando pelo versículo 8, lendo esta breve carta em sua casa. E bem em sua frente ele pode ver Onésimo, o escravo fugitivo, que o defraudou. E toda a emoção que ele sentiu desde o momento em que Onésimo o deixou pela primeira vez. E depois de todo o tempo que passou, algo está brotando em seu coração. Ele realmente não sabe o que está acontecendo. Aqui está Tíquico, que ele conhece, também Filemão tem a epístola aos Colossenses em suas mãos, para ler para toda a igreja. E de outro lado está Onésimo, o homem que provocou em seu coração todos os tipos de hostilidades e tentações de raiva que acabou tendo de lidar. E agora está de volta, frente a frente. E ele não entende bem o que está acontecendo, e é tomado pela emoção e, quem sabe, tome a decisão de lutar com Onésimo ou aprisioná-lo. Então o apóstolo Paulo pede para que haja perdão por amor. E você faria isso a pedido de Paulo, que é um prisioneiro? Ele só quer inspirar um pouco de compaixão. A palavra velho no grego, presbúteros, significa homem envelhecido. Ele não era tão velho, talvez 60 anos. Mas naqueles dias as pessoas não viviam mais do que isso às vezes. João, o apóstolo, viveu mais tempo do que isso, mas isso era raro. A duração da vida das pessoas era menor nessa época. Na verdade, talvez ele não fosse tão mais velho do que Filemão, porque Filemão tinha idade suficiente para ter um filho no ministério. Mas a palavra velho carrega mais do que apenas anos no caso de Paulo. Traz consigo a ideia de um processo de envelhecimento que, sem dúvida, havia sido acelerada pelas experiências de Paulo. Você pode ter certeza de que os anos acumulados nas costas de Paulo eram mais pesados do que os anos acumulados nas costas de Filemão. Talvez não tenha havido um grande período de tempo, mas houve um período no processo de envelhecimento. Paulo era mais velho do que sua idade real. De volta a Atos 7, quando ele estava de pé, observando o apedrejamento de Estevão, diz que ele era um jovem. Ele já não é mais um jovem agora. Ele é velho, e ele é mais velho do que seus anos, porque ele sofreu tantas prisões, fome terrível, doenças, viagens, perseguições, trabalhos e lesões corporais. Ele disse que carregava em seu corpo as marcas das cicatrizes de Cristo, por pedras que esmagavam seu corpo e tirava o fôlego, das chicotadas e varadas que recebia, e todas as coisas que aconteciam enquanto prisioneiro. Toda a dolorosa experiência devastadora debilitou Paulo todos aqueles anos, e Paulo envelheceu. E esse cenário destina-se a mover o coração de Filemão e fazê-lo sentir simpatia por esse velho guerreiro. E assim excitar o amor sacrificial pelo apóstolo que o levou a Cristo. Se isso não bastasse para provocar simpatia, Paulo choca com suas correntes novamente e diz: eu também sou prisioneiro de Cristo Jesus. Nunca é prisioneiro de Roma, sempre de Cristo Jesus, cativo por Cristo. Atos 28 diz que ele era um prisioneiro em uma casa alugada. Ele tem pessoas indo e vindo. Ele está acorrentado, provavelmente a um soldado romano, e ele está dizendo: Filemão, você pode ousar recusar um pedido de um pobre velho como eu? E qual é o pedido? Que ação ele deve tomar? Começando no versículo 10, entramos no coração da carta, ou melhor, do perdão. E há três ações que alguém que precisa perdoar deve tomar. Três coisas estão envolvidas no perdão. Em primeiro lugar, a recepção. O que quero dizer com isso? Bem, o primeiro elemento no perdão é apenas abrir sua vida e levar a pessoa de volta. Permita-o voltar para sua vida. Versículo 10. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil, a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quer dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo, mas para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho, nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Basta levá-lo de volta, ele diz. Eu apenas o atraio para você. Leve-o de volta. E isso deve ser feito imediatamente, porque existem três coisas que agora são verdadeiras sobre Onésimo. Você está pronto para elas? Ele está arrependido. Ele foi transformado e ele é fiel comprovadamente. Ele está arrependido, ele foi transformado e ele é um fiel comprovado. Eles se desdobram naqueles versículos muito simples. Ele está dizendo que você precisa levá-lo de volta, porque ele está pronto para ser levado de volta. E o perdão começa com a recepção pessoalmente. Feche a lacuna. Atravesse a fenda, cure a ferida. Deixe Onésimo voltar à sua vida. Eu apelo a você, ele diz, para o meu filho, como você, Filemon. Eu o levei a Cristo. Ele é meu filho na fé, como Timóteo, como Tito, como os outros. E a cena é muito dramática, pois Onésimo está ali de pé. Isso é um choque para Filemon, porque ele voltou com Tíquico e ele voltou com essa incrível experiência com o apóstolo Paulo. E Paulo diz que o leve de volta. Ele veio arrependido. Você diz, onde está o arrependimento? Versículo 10. Apelo a você por meu filho, que criei na minha prisão, Onésimo. Está implícito. Como você sabe que ele se arrependeu? Porque está lá, pessoal. Ele está lá. Ele voltou. Ele fez a coisa mais perigosa. Ele voltou humilde, arrependido, para encarar o homem que ele havia injustiçado, o homem que tinha o direito e poder sobre sua vida, para exigir punição. Ele voltou. Isso é arrependimento. Você não precisa proferir a palavra. Você só precisa agir. Lembra-se do que João Batista disse aos fariseus e aos escribas? Ele diz, por que você não me mostra os frutos do arrependimento? Não apenas fale sobre isso. Aqui está o fruto. Ele voltou, muito perigoso. Poderia ter-lhe custado a vida, mas ele fez o que estava certo. Ele diz, apelo a você, por aquele que está diante de você, que eu criei. Sou o instrumento humano de sua salvação, pela graça de Deus. Ele é agora meu filho. Ele veio a Cristo, aqui na minha prisão, e vou mandá-lo de volta. Abra seus braços. Ele está arrependido, obviamente, ou ele não estaria lá. Ele é humilde. Ele procura ter um relacionamento restaurado com esse homem a quem ele tinha ofendido. Esse é o primeiro elemento do perdão, a recepção da pessoa de volta à vida de alguém. Abra e acabe com a hostilidade. Abrace a pessoa. Em segundo lugar, não só ele estava arrependido, mas ele havia sido transformado. Olhe para o versículo 11. Ele diz que você não está recebendo de volta o mesmo que você perdeu. Ele antes te foi inútil. Atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Ele não é a mesma pessoa. Por falar nisso, é um jogo de palavras. Onésimo significa útil. Era um nome comum para escravos. Provavelmente começou com um apelido. Eles simplesmente apelidavam os escravos de úteis e provavelmente tinham escravos apelidados de inúteis, porque essas duas palavras em grego são muito semelhantes. Então, dependendo de quão bom eles fossem, eram apelidados úteis ou inúteis. Onésimo significa útil. Então, Paulo faz um pequeno jogo de palavras no versículo 11. Ele diz que útil, anteriormente inútil, mas agora é útil tanto para você quanto para mim. Por quê? Deus o mudou. Ele não é o mesmo homem, ele é diferente. Ocorreu uma mudança radical. Ele vai lhe servir do jeito mencionado em Colossenses 3, 22 e 23. Essa carta que ele leu um pouco mais tarde diria: e ao mesmo tempo prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Saúdam-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus. ele está voltando um servo diferente. Ele vai servi-lo como se ele fosse servir ao Senhor. Ele é um homem transformado, e ele agora é útil. Ele está cumprindo seu nome com você e comigo. Eu vi sua utilidade e você também verá. Há um terceiro elemento que indica que ele era digno de ser recebido. Ele não estava apenas arrependido e transformado, mas ele foi fiel. Foi provado fiel. Versículo 12, Paulo diz, eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu coração, meu próprio coração. Ele está aprovado, quer dizer, enviá-lo para você é muito doloroso. Eu o enviei de volta com Tíquico porque sabia que estava certo. Ele tinha que ser restaurado, tinha que haver reconciliação do relacionamento. Ele tinha que ser recebido por você, tinha que ser feito de forma correta. Mas só lhe digo, eu estou enviando ele de volta e isso corta meu coração. Esse homem pode ser amado. O apóstolo Paulo tinha uma imensa capacidade de amar e chegou ao ponto de afirmar seu amor por Onésimo, enviando meu coração. A palavra coração é realmente intestino, a parte inferior onde nós sentimos. Os hebreus sempre se referiam a isso como o centro das emoções e do sentimento. E ele diz que meu sentimento corre profundamente por este fugitivo. Este escravo criminoso tornou-se amado para mim. Abri meus braços e eu o peguei e eu estou lhe dizendo que ele é um grande homem para conhecer e amar. E ao enviá-lo para você, estou cortando meu coração. Então ele diz, leve-o de volta. Ele é valioso, ele é um amigo maravilhoso. Abra seu coração para ele, leve-o de volta. Ele diz no versículo 13, eu queria conservá-lo comigo, eu queria mantê-lo. É por isso que é como cortar meu coração ao enviá-lo. E ouça essa pequena nota. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar me servir das algemas que carrego por causa do Evangelho. O que ele quer dizer com isso? É outra maneira de afirmar o gracioso caráter amoroso de Filemão. Ele diz, ó Filemão, eu o envio de volta e está cortando meu coração. Eu queria mantê-lo para que ele pudesse me ministrar em minhas prisões pelo Evangelho em seu lugar. Eu sei que você queria estar aqui para ministrar. Eu conheço o seu coração de amor e eu sei que você gostaria e se pudesse estaria aqui. Eu simplesmente continuarei com Onésimo e que será como ter você aqui e ele vai ministrar a mim onde você não consegue fazê-lo. Então ele pode me ajudar em seu lugar, porque eu conheço você e sei que adoraria fazer isso. Mas ele diz, versículo 14, nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. E ele fala de suas cadeias pela quarta vez, apenas para manter o coração de Filemão pronto. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Não quero que seja bom, porque você não tem escolha. Quero que seja bondoso, porque você tem uma escolha. Eu não queria fazer nada contra a sua vontade. Não quero forçar uma questão. Eu sei que você é uma pessoa maravilhosa, e eu sei que você queria me servir, e o teria feito. E você provavelmente me daria Onésimo para fazê-lo. Mas eu não quero presumir seu amor e quero que você faça a escolha por sua própria vontade. Mais do que isso, Paulo queria que ele visse a transformação, o arrependimento e o valor de Onésimo. Amado, é aqui que começa o perdão. Começa a abrir a minha vida e a deixar a pessoa voltar. Começa com o esquecimento dos rancores e esquecendo as ofensas. E apenas abrindo a minha vida e deixando-as entrar, e dizendo, sim, sei que está arrependido. Sim, eu posso ver que não é a mesma pessoa que fez isso. Sim, você tem valor e eu reconheço. A pessoa que você perdoa e que não está arrependida, você nunca poderá trazer para esse relacionamento. E, portanto, o perdão é muito unidimensional. Mas onde há arrependimento e mudança e valor, você pode levá-los de volta. Agora, isso leva a um segundo elemento. O primeiro é a recepção. O segundo é a restauração. Paulo sugere que você não deve apenas abrir os braços e recebê-lo, porque vale a pena amá-lo. Você precisa colocá-lo de volta em sua função. você precisa colocá-lo de volta em sua função e ministério. Versículo 15. Isso é fascinante. Porque bem pode ser, e aqui ele apela à providência de Deus, pode ser que ele tenha se separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre. Não já como servo, antes mais do que servo, como irmão. Que afirmação! Paulo diz, olha, não vou suavizar a culpa de Onésimo. Obviamente o que Onésimo fez foi errado, mas eu só quero que você considere que talvez Deus tenha um propósito. E Paulo diz, talvez porque nenhum homem pode ver a providência secreta de Deus trabalhando. Mas, Filemão, você não acha que talvez Deus estivesse usando esse mal para produzir o bem? Lembre-se de Gênesis 50, 20. Intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Salmo 76, 10. Pois a ira humana há de louvar-te. Deus pode virar do avesso, anular qualquer mal. Deus sempre está triunfando sobre o pecado, pelo seu poder provedor e sua graça provedora. Ele toma as infinitas casualidades e decisões de toda a humanidade e as usa para realizar o seu próprio propósito. E então Paulo diz, você não acha que talvez Deus tenha planejado isso o tempo todo, desde quando esse homem te deixou, até quando voltaria de outra maneira? Ele se separou de você por um tempo, e você o teria de volta para sempre. Você perdeu um escravo e ganhou um irmão. Você perdeu um escravo, ganhou um irmão. Deus permitiu, Deus substituiu, uma separação temporária para levar a um relacionamento eterno. O que Onésimo fez poderia deixar perdas irreparáveis em termos da confiança de Filemão, mas ele precisava ver que Deus estava trabalhando nisso, e Deus conduziu esse homem diretamente a Paulo, o converteu e o enviou de volta. E agora, versículo 16, ele diz, não mais como um simples escravo. Não significa que ele não será mais escravo. Essa não é a proclamação de liberdade. Ele está dizendo que ele não é mais um simples escravo. Ele é mais do que um escravo. Ele volta como um amado irmão. Então receba-o de volta. Sim, para ser um servo novamente. Sim, para ser um escravo. Mas não apenas isso, mais do que isso. Paulo diz que ele já é um irmão. O versículo 16. Particularmente de mim, quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Como um irmão em Cristo, você receberá ambas as coisas. Paulo não está abolindo a escravidão. Paulo diz a ele que voltará como servo, que ele voltará como um escravo. Mas ele não é apenas um escravo. Você perdeu alguém que era apenas um escravo. Você recuperou um escravo mais fiel que irá operar para a glória do Senhor. E você recebeu um amado irmão em Cristo. Ele será muito importante para você, do que ele foi para mim, diz Paulo. Para mim, ele era apenas um irmão no Senhor. Para você, na carne, ele é um servo, e no Senhor, um irmão. Você obtém seu serviço físico. Você obtém seu serviço espiritual na plenitude. O perdão significa que eu abri meu coração e recebo a pessoa de forma relacional. Isso significa que eu o aceito em termos de restauração de serviço. Recepção. Isso é pessoal. Restauração para utilidade e serviço. Em terceiro lugar, o terceiro componente em uma relação de perdão é a restituição. Ocorreu um erro, e esse erro deve ser corrigido. Como será corrigido? Obviamente, quando Onésimo fugiu do lugar, ele roubou Filemão. Se o preço de um bom servo fosse de 500 denários, ele teria que levar 500 denários, que poderia ser um salário comum, normal, 500 dias de salário, e comprar-se outro servo, o que significa que ele custou caro. Não só isso, parece evidente que quando Onésimo partiu, ele tirou algumas das posses e dinheiro de Filemão para financiar sua vida fugitiva, e assim ele definitivamente o defraudou. A Bíblia tem princípios muito diretos de restituição. Você pode ler sobre eles, por exemplo, em Números capítulo 5, versículos 6 a 8. Ele fala sobre isso. Era para ser reembolsado. E então deve haver uma restituição. Como Paulo vai lidar com isso? Onésimo não tem nada. Como o filho pródigo, ele desperdiçou toda a sua essência em uma vida desenfreada, não conseguiu um emprego. Ele apenas serviu o apóstolo Paulo, o que é compreensível por causa de sua nova fé encontrada e os desejos do seu coração para estar em torno daquele piedoso homem. Ele provavelmente volta com os bolsos vazios. Então, como ele vai lidar com a restituição? Versículos 17 e 18. Se você me considera um parceiro, um koinon, um participante da vida espiritual, aceite-o como você faria comigo. E ele diz isso: apenas trate-o da maneira que você me trataria. Quero que Onésimo tenha minha justiça em seus olhos. Dê boas-vindas a ele, como se me recebesse. Perdoe-o como você me perdoaria. Cumpra sua obrigação para com ele, como você cumpriria sua obrigação para comigo. Basta levá-lo de volta do jeito que você me levaria. E em seguida, no versículo 18, Paulo acrescenta: e se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho o escrevo. Eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. A restituição é sempre um componente essencial do perdão. Teria sido certo para Filemão dizer: você me pagará o que custou para substituí-lo. Eu vou tirar do seu salário. Você vai trabalhar horas extras e você vai restaurar de volta para mim o que você roubou de mim quando você saiu. Isso seria justiça. Isso não seria errado. Mas também não é errado ser gracioso. Não é errado em dizer: sei que você era um homem pecador, impiedoso, e eu entendo que seu comportamento era adequado a esse tipo de natureza. Agora que você é uma pessoa transformada, eu não o responsabilizo por isso que você fez. Eu gentilmente te perdoo. Isso teria sido uma coisa maravilhosa a se fazer, e certamente teria sido uma abordagem cristã de alto nível para a questão. Mas apenas para fazer alguma pressão sobre Filemão, para ser forçado a um gracioso ato de total perdão, Paulo diz: o que ele deve a você, eu pagarei, porque ele não tem dinheiro. Obviamente, ele não tinha nada com o que pagar. Então, Paulo diz: vou pagar. Você diz: Paulo tinha algum dinheiro? Deve ter tido um pouco. Ele estava alugando uma casa em que ele estava hospedado, e de vez em quando ele trabalhava e juntava dinheiro para que ele pudesse apoiar as pessoas ao seu redor. Paulo diz apenas: coloque na minha conta. E então, no versículo 22, ele diz: e ao mesmo tempo prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Deve haver restituição. Às vezes a restituição é reembolsar uma pessoa. Às vezes o melhor tipo de restituição é simplesmente perdão. E apenas a graça de Deus. Neste caso, há um componente maravilhoso adicionado. Porque eu quero que você siga o pensamento aqui. Paulo está desempenhando uma parte muito, muito familiar na vida de Filemão e Onésimo. É uma parte que ele conheceu bem. E a mesma parte que Jesus Cristo desempenha na relação entre o pecador e Deus. Filemão é como o Deus. Ele foi violado. Ele foi defraudado. Onésimo é como o pecador, que correu de Deus, que defraudou a Deus, que desperdiçou sua vida. E se o pecador deve ser reconciliado com Deus, alguém deve pagar o preço, certo? Foi Cristo. Paulo conhece bem a morte substitutiva de Jesus Cristo. Ele pregou por anos. O que Paulo está dizendo é magnífico aqui. Paulo está dizendo: eu quero ser como Cristo. Quero assumir a dívida e o pecado de Onésimo, para que ele possa ser reconciliado com você. Isso lhe dá uma visão de Paulo? Você se lembra quando ele disse em várias ocasiões: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo? Aqui você o vê como a substituição da reconciliação, muito semelhante a Cristo. Não somos mais semelhantes a Deus do que quando perdoamos. Nunca seremos mais semelhantes a Cristo do que quando carregarmos a dívida para que o perdão possa ocorrer. Paulo está agindo como Cristo. Ele diz: eu tomarei as consequências de seu pecado. Você simplesmente o leva de volta. Uma bela, bela perspectiva nesta questão da restituição. Não nos é relatado o que Filemão fez, mas estou bastante confiante de que ele perdoou e que ele não cobrou nada do apóstolo Paulo. Como perdoamos? Recepção. Abramos nossos braços, leve a pessoa pessoalmente ao amor. Segundo, restauração, leve-a de volta ao serviço útil. Em terceiro lugar, certifique-se de que ela teve a dívida totalmente e completamente resolvida. Se ele pode pagar e é seu desejo, receba o pagamento. Se não pode, ofereça perdão e talvez você, ao mesmo tempo, possa ser o substituto dessa reconciliação, mesmo para você. Tal é o caráter do perdão e tal é o perdão que Deus nos pede para conceder uns aos outros. Vamos nos curvar em oração. Pai, somos tão afetados por essa tremenda lição de perdão. Se houver alguma coisa, Senhor, no meu coração ou nos corações do teu povo aqui, que possa ser, em qualquer sentido, vista como uma atitude implacável em relação a qualquer um, por favor, perdoe-nos e remova-a, pois sabemos que tu proibiste tanto um coração implacável como proibiste o assassinato. Sabemos que, apesar de pecarmos, o Senhor perdoa-nos e exige que perdoemos também. Nós também sabemos, Senhor, que a falta de perdão tira a comunhão contigo, e deixa nossos próprios pecados sem serem perdoados. A falta de perdão nos rouba o amor de outros cristãos e produz devastação. E então nós sabemos, assustadoramente, que a falta de perdão tira a espada da tua mão e blasfemamos quando afirmamos que somos um juiz melhor, nos tornamos impróprios para o culto e nos faz sofrer com a tentação. Senhor, que não sejamos implacáveis, mas possamos ser como Paulo, que perdoava como Cristo e que buscava que os outros fizessem o mesmo. E assim podemos conhecer a tua bênção e a alegria que vem aos crentes obedientes pelo amor de nosso Salvador. Amém.
Você acabou de ouvir um sermão originalmente ministrado por John MacArthur, professor de Bíblia de Graça para você. Para mais informações, bem como acesso gratuito às lições de John, visite o website de Graça para Você em gty.org, gty.org. O website também coloca à venda o recurso fundamental do Ministério de John, a Bíblia de Estudo MacArthur. Ainda que vendamos todas as traduções disponíveis, não seremos capazes de atender adequadamente a todas as localidades de onde as pessoas ouvem essa gravação. John MacArthur e Graça para Você reservam todos os direitos de proteção de cópia sob as leis aplicáveis. Nossa política de copyright está disponível em gty.org e inclui instruções e limitações na duplicação deste arquivo digital.